começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Nacional do Rio de Janeiro. 17 horas e 11 minutos. Vamos juntos até às 18 horas. Hoje é dia 30 de julho, terça-feira, Dia Internacional da Amizade. A você que está nos ouvindo, um forte abraço. Você que é amigo da nossa Nacional, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. E também todo mundo, afinal, através das emissoras, das ondas da Nacional, o nosso alcance não tem limites. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Valdir Luiz, na mesa de áudio José Roberto, na central técnica Rafael Espíndola e Índio Xavier. Reportagens, entre outros, do Rodrigo Ricardo, a produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar do programa mandando seu recado pra gente através do telefone 21 21 17 69 35. Você fala com a Seleção Nacional do Rádio no facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixa sua mensagem, e através do nosso WhatsApp, que é o 21 971 19 9966, 21 971 19 9966. A gente começa o programa de hoje falando de...
Uma vez Flamengo,
sempre Flamengo. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Mengão e dá preparação para o jogo contra o Emelec. Por enquanto, o mais importante da temporada para o Flamengo. Vem aí o ligado. Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Bocage. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Nacional, Valdir Luiz, ao Cabeça, Dia do Amigo.
Dia Nacional. Dia Internacional da Amizade. Não é o Dia do Amigo, é o Dia Internacional. Esse é um dia determinado pela ONU. É porque o Dia Internacional da Amizade foi decretado pela ONU. Não é um Dia do Amigo qualquer.
Ah, claro.
É oficial isso.
Então, mais um motivo para ser amigos e amigas, né? Amizade, que também é um amor, é uma forma de amor, na verdade. Amizade é amor. Vamos falar do Mengão. Mengão que tem um desafio enorme amanhã pela frente, já que perdeu a primeira partida por 2-0 para o Emelec no Equador. Precisa atacar, mas também precisa estar atento à defesa. O Flamengo treinou hoje à tarde, o treino foi fechado à imprensa, mas um pouco antes o lateral Rafinha, que já viveu essa situação de reverter placar diversas vezes, jogando no Bayern de Munique, o grande reforço aí que ele trouxe, mas está jogando sua primeira Libertadores, inclusive o jogo contra o Emelec foi a primeira vez que ele jogou nessa competição aqui pela América do Sul, e falou que não é nenhum milagre amanhã virar essa parada. Fala, Rafinha.
Então, eu tenho certeza que o que a gente precisa fazer amanhã não é um milagre, porque a nossa equipe é uma boa equipe, criamos, né, situações de gol quase todos os jogos, desde que cheguei aqui, todos os jogos a gente tem mínimo 3, 4 oportunidades de gol nos jogos, e tenho certeza que amanhã a bola vai entrar, né, a sorte vai estar para o nosso lado, e esse é o pensamento. Né?
Com certeza o pensamento é esse, que a sorte esteja com o Flamengo amanhã, mas o Flamengo, além de atacar e fazer gols, precisa ter cuidado com a defesa. Lembrando que na Libertadores ainda vale o critério do gol classificado. Caso o Flamengo, por exemplo, leve um gol, vai precisar fazer 4 para
gol
avançar.
Qualificado, né?
O gol qualificado ainda está valendo na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Então, se o Flamengo levar um gol, por acaso, tomara que não, vai precisar fazer 4 para se classificar.
Que é o meu placar de hoje.
4-1 Flamengo. 4-1
Flamengo.
Pois é, e o Rafinha então falou sobre essa situação, caso o Flamengo leve um gol.
Claro, a gente sabe que a gente não pode tomar gol, né? Mas se caso a gente tomar, nós vamos, né, fazer de tudo para fazer os gols necessários que for, né, preciso para classificar. O importante é a classificação. Aí a gente tem que sair do Maracanã classificado. E o grupo sabe disso, todos os jogadores já estão, né, mentalizados com esse objetivo, que a gente precisa ser classificado, independente do placar que for, a gente vai conseguir essa classificação. Todos estão nesse mesmo objetivo, claro, sem tomar gol, melhor ainda. Mas tenho certeza que a história vai ser completamente outra.
Tá aí todo mundo mentalizando amanhã a classificação do Flamengo.
Mais ou menos,
mais, né? De 60 mil torcedores devem comparecer para empurrar o Flamengo à vitória. Boas notícias é que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta voltaram a treinar, mas provavelmente não devem começar, mas pelo menos poderão ser relacionados. A gente ainda não tem essa informação se os dois jogadores irão ser relacionados. Tem uns desfalques que a gente sabe, o Lincoln e o Rodrigo Caio, que durante o jogo do Botafogo sofreram lesões musculares e estão fora desta partida. Bocage.
Muito bem, aí está o noticiário do Flamengo, que joga amanhã, transmissão da Nacional. Flamengo e Emelec no Maracanã, possibilidade de mais uma quebra de recorde de público, já que foram 60.500 ingressos vendidos, mas tem todo mundo que entra de graça, cadeiras cativas.
5 mil cadeiras cativas?
Só de cadeiras cativas, né? E mais o idoso, menor, PM. Em
média 3 mil gratuidade, né?
Muita gente, jornalistas. Então, você já está ouvindo ao fundo a voz do nosso comentarista de hoje do No Mundo da Bola, o que sabe o que diz.
Boa tarde,
boa tarde no Dia Internacional da Amizade. Você que é um repórter internacional também, né?
Muito obrigado, Bocage.
Você foi trepidante ou não? Trepidante não.
Trepidante era Denis Washington. Eu tive o privilégio.
Mas é que misturava um pouco, né?
Eu tive o
privilégio. Eles estavam na Nacional.
Estavam na Nacional. Eu tive o privilégio na minha vida de poder trabalhar com os trepidantes. Eu, Mário Silva, mas os trepidantes. Ainda estava começando, era da Rádio.
Mário Silva aí. Trepidava ou não?
Trepidava. Mário Silva trepidava. Eu ainda estava, naquela época não era o oitavo, por aí. Mas eu fazia muito mais direito que só, mas aprendi muito. E graças a Deus,
continuo aqui hoje. Matar um pouco de saudade disso. Porque, na verdade, os trepidantes eram Denis e Washington.
Denis e Washington.
Aí chegou a história do Apolinho. E aí o Denis e Apolinho. Denis e o Washington eram os Apolinhos, mas só o Apolinho que adotou.
Isso.
E o Denis preferiu ficar como trepidante.
Aí depois em 81,
aí, o Heraldo Leite.
O Heraldo, que era, fazia nas águas da galera, passou a ser o segundo repórter junto com o Denis.
Que e era,
o Washington subiu.
E o Heraldo também era trepidante.
Era trepidante. Aí passou a ser os trepidantes. Denis Menezes e Heraldo Leite. Quem era o titular era chamado sempre de trepidante, mas o Zé Carlos colocou esse nome, entendeu?
E aí quando você virou titular já não eram mais trepidantes.
Quando era já tinha... Eu não tinha mais trepidação por tanto tempo. Mas foi muito orgulho para mim, como eu tenho orgulho hoje de trabalhar com equipe, companheiros novos, talentosos, como o Rodrigo, o Luiz, o Maurício, o Rafael.
O Rafinha.
O Bocage, que é um
amigo.
Companheiro de longa data. Minha amizade a todos, eu vivo um momento feliz na minha vida profissional. Quem não vive um momento muito feliz, preocupado, não sou eu, é o Flamengo e um amigo meu. Tá preocupado, que ele mora no Riachuelo. Tá preocupado com o trânsito, amanhã vai pra casa. E também com o jogo do Flamengo. Olha, a situação do Flamengo, o Bocage, se a gente analisar friamente, o Flamengo é muito melhor do que o Emelec. Se eu for o Mister, como os jogadores chamam, o Jorge Jesus, eu não colocaria os dois se tiverem condições, não. O que tem que acontecer é o seguinte, o Bocage, eu falei isso ontem aqui no programa e volto a repetir. Não está havendo um sincronismo entre o departamento médico e o departamento de futebol. Porque o Márcio Tanuri deu uma entrevista depois do jogo dizendo que o Rodrigo Caio estava com incômodo na coxa 11 horas da manhã de domingo. Pô, o cara está com incômodo na coxa 11 da manhã... Esse incômodo vai perdurar até 4 horas, concorda? E vai complicar.
Esse é o Arrascaeta.
Não, no caso o Rodrigo Caio.
Ah, perdão, o Rodrigo Caio tá fora, né?
Tá, mas eu tô falando, eu voltei o tema, mas devia esquecer ontem aqui, domingo.
Ah, sim.
Então, se o Arrascaeta tá vindo do problema muscular...
Podia fazer até um examezinho rápido,
claro,
né?
Eu acho o seguinte. Aí fica uma dúvida, será que o jogador forçou pra jogar? Será que o treinador não ouviu a recomendação do médico? A gente não tava lá, não pode prejulgar nada. Só acho o seguinte, ô Bocage, é um jogo difícil, porque é um jogo diferente, é um jogo que você tem obrigação de fazer, não pode levar, você joga contra o adversário, joga contra o relógio, o Emelec vai fazer um antijogo o tempo inteiro, se o Flamengo fizer um gol no início, o jogo vai ser outro. Então, eu não colocaria os dois de início se tiverem condição.
Eu acho que o Arrascaeta não entra.
Eu acho também. Porque acho que é ter músculo, é mais delicado. Pancada você cura com com anti-inflamatório, com tratamento com gelo, no caso do Everton Ribeiro. Eu acho que os dois é temerário. E o Flamengo jogou tão bem quanto o Botafogo, com uma formação com Vitor, Arão, Gerson e Bruno Henrique. Foi muito bem assim. Por que que não repete? Aí tem o problema. Não tem aquele homem de referência para jogar do lado do Gabigol.
Não, mas ele não tem jogado assim. Ele tem jogado com Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.
Isso.
Basta ele manter Gabigol, Bruno Henrique e o Gerson.
Não, o Gabigol é para ser referência.
Ele, não, técnico, né? Ele pode botar,
não surpreenda
se ele botar o garoto
pela direita.
Se ele botar o garoto Lucas Silva
mas o
no
Gerson
meio
joga
e adiantar direita. O Bruno Henrique como referência.
Não me surpreenda. O Bruno Henrique como referência, o Everton Ribeiro no meio.
Tudo bem, pode ser.
Coejá, Arão e Everton Ribeiro e na frente Gabigol, Bruno Henrique
você
e Gerson.
Sabe que um pássaro...
Da outra vez eu acertei a escalação.
Acertou.
Falei pra você, ele vai de Lincoln.
Foi. Eu tive que me render às suas informações. Olha, um pássaro me contou
um
que
pássaro.
Ele pode jogar com o volante só, hein?
Porque precisa fazer gol.
Pode jogar com o Arão ou com o Coejá, hein?
Não, aí ele vai botar o Arão.
Ele pode ele jogar com um volante só, hein? Se tiver os dois aptos pra jogarem, o Everton Ribeiro e o
Arrascaeta.
Você vê que o treino acabou agora. O Flamengo
podia acabar.
Vai inventar, hein? Porque jogou tão bem com os dois volantes.
Mas ele precisa ganhar o jogo, rapaz.
Mas não pode levar.
E o Emelec vai jogar todo mundo atrás. Até o presidente vai jogar na frente da zaga. Então ele tem que arriscar. O Jorge Jesus vive uma situação delicada. Se ele arriscar, ele pode levar um gol. E se não arriscar, ele vai pecar por omissão. Então é uma situação delicada. Nos trâmites normais, sem obrigação de fazer gols, o Flamengo é favorito, mas eu não acompanhei o jogo inteiro do quarta-feira, porque eu estava acompanhando o jogo lá no estádio Nilton Santos, depois vi só os gols no dia seguinte, mas o Flamengo jogou, criou até situações, mas o Emelec foi mais decisivo, né? Então amanhã é um jogo atípico, amanhã é um jogo, é bem diferente do jogo de domingo, é bem diferente, é um jogo amanhã muito complicado, você joga contra o relógio, contra o adversário, mas se o Flamengo fizer um gol nos primeiros minutos, incendeia o jogo, aí eu acho que complica para o Emelec.
Tem essa situação. Eu acho arriscado ele entrar com um volante só, porque como o Emelec vai jogar no contra-ataque, ele fica mais disposto.
Mas o Emelec...
E o Arrascaeta, eu sinceramente não acredito que ele vá colocar o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta iria numa emergência, num sacrifício.
Pente relacionado, porque, fica no banco.
Porque problema muscular, ele pode sentir com 10 minutos.
Pode.
E aí você queima a substituição.
Claro.
Então acho que essa...
Eu concordo
com
a sua colocação.
Ele não utilizaria.
A sua colocação é perfeita.
O pessoal do sofá, né, vai ficar torcendo para isso, para ver aquela lesão.
Do sofá ou do controle remoto?
Do sofá. Do sofá. O pessoal que fica no sofá, torcendo contra, tem muito disso. Então, eu acho que ele não entra com a Arrascaeta, entra de Coejá, Arão e Everton Ribeiro, e Gabigol, Bruno Henrique e o Gerson. Agora, o que eu acho curioso, e você perguntou, Rodrigo, sobre o Gabigol, o Abel também não gostava do Gabigol de referência. Do Abel era o Bruno Henrique.
E o Gabigol pelo lado. E mesmo assim foi o artilheiro do
Campeonato. Mas eu só acho estranho.
Está como artilheiro do Brasileirão.
Porque o Gerson cai muito pela direita. É minha impressão por isso que
então você... Ah, sim. Ok, entendi agora. Seria Gerson, Gabigol e Bruno Henrique.
Exatamente.
Olha,
pode ser uma alternativa.
Vocês não estão se lembrando.
Que é o Everton Ribeiro. Ele pode usar Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique e o Gerson de meia. Como jogou contra o Botafogo.
Mas você não esquece. Quando o Gerson foi contratado e o Jorge Jesus para ser segundo volante, não vou me surpreender se ele botar o Gerson. Se os dois tiverem condição
Arão,
de jogo.
Arão, Gerson e Bruno Henrique.
Não, ele sacaria até o Arão. Coejá, Gerson.
Mas ele prefere o Arão, porque sabe sair jogando.
Então tudo bem, tira o Coejá. Ele bota Coejá e Gerson.
Não,
dois.
Arão, Gerson.
Isso. Arão,
Gerson e Bruno e Everton Ribeiro.
Aí Gabigol.
Bruno Henrique. Ou Lincoln.
E o Arrascaeta pela esquerda.
Não, e Bruno Henrique.
Não, o Lincoln tá fora, para o mesmo muscular.
O Lincoln tá fora.
Mas
eu tenho a impressão que o jogo do Botafogo
tem
um pouco de laboratório.
Tem um garoto
jogo
que ele
quarta.
Tem treinado, já jogou contra o Madureira, trocou contra o Botafogo, que é o Lucas Silva. Não descarta o garoto, não.
Ele entrou também contra
ele
o
joga de meia, né?
Joga de meia e faz o lado. Os dois lados.
Ele entrou no jogo contra o Botafogo.
Ele entrou contra o Botafogo. Por isso que eu me ativo esse detalhe. Ele entrou contra o Botafogo. Ele pode estar pensando. Ele surpreende. Ele pode surpreender com esse menino, hein?
Vamos agora. Surpreende pro mal também, né?
Às vezes.
Ele inventa.
Muito bem, então. 17h25. O roteiro do Luiz Ferreira diz aqui: vamos dar uma paradinha no programa No Mundo da Bola e daqui a pouco a gente volta com mais esporte na emissora mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Os cotistas vão poder sacar um percentual do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário. A migração para o FGTS saque aniversário é opcional. Quem não tiver interesse pode continuar no regime atual. E se, depois de migrar, o trabalhador mudar de ideia, ele pode retornar ao regime anterior. Tem apenas que esperar 2 anos de carência.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Estamos de volta, 17 horas e 26 minutos. Vamos falar de esportes olímpicos e também do Pan-Americano no nosso Momento Estádio.
Momento Estádio.
Então, notícias de agora do Pan-Americano em Lima, no Peru. A Lohane Oliveira está nas barras assimétricas e acabou de sair a nota dela, 13.833. Ela vai conquistando a medalha de ouro nas barras assimétricas. Lohane Oliveira. O Zanetti, que é o nosso campeão olímpico, no momento está ficando com a prata nas argolas. Ele está com a segunda melhor pontuação de momento. A Carol Pedro, que está nas assimétricas, fez 12.766, não está numa boa posição. Agora, o mais interessante é que tivemos já uma medalha de ouro hoje com o Francisco Barreto. Ele faturou a medalha de ouro no cavalo com alças, a primeira medalha de ouro do Brasil no dia de hoje. Então, realmente a ginástica artística do Brasil está brilhando nos Jogos Pan-Americanos. Nesse momento também temos o boxe brasileiro. E o Abner Teixeira perdeu para o cubano Erislande Savon e ficou com a medalha de bronze no peso pesado dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Notícia de agora também, o brasileiro Roberto Schmitz faturou a medalha de bronze no tiro na Fossa Olímpica Masculina. É muita medalha, uma atrás da outra no Pan-Americano. A gente fica aqui rodando, né, buscando as medalhas do Brasil, mas atualizando para vocês, vamos dar um F5 aqui, registrando que o Fábio Soares, ex-torcedor do Flamengo e agora alvinegro, está na escuta, mandando abraço para todos pelo Dia Internacional da Amizade. No quadro de medalhas, o Brasil está em terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos têm 52 medalhas, sendo 21 de ouro. O México é o segundo, com 36 medalhas, sendo 12 de ouro. Mas a gente ressalta que todas as competições em que o México é favorito já aconteceram. Vamos ver se ele se mantém nessa posição um pouco mais à frente. E o Brasil está em terceiro lugar, com 9 medalhas de ouro, 6 de prata e 15 de bronze, total de 30. Dessas 9, 3 são na ginástica artística, 2 no triatlo, 1 na patinação artística, 1 na canoagem de velocidade. Valdir Luiz, você que sabe tudo de Pan-Americano.
Tudo.
O futebol brasileiro não está no Pan.
Porque não se classificou na Copa Sul-Americana. Lamentável.
Isso, né? É lamentável.
É lamentável. Eu me lembro que no Pan de 2007, eu fui ver a seleção brasileira jogar no estádio Nilton Santos. Hoje mesmo o Gaetano me perguntou, lamentou também sobre isso lá na sala de esporte, perguntou: Brasil fora do futebol no Pan? Lamentável, né? Incompetência de quem comandava a base da CBF, né? Conseguiu convocar uma seleção ruim e o Brasil ficou fora de uma competição importante, que é os Jogos Pan-Americanos.
Pois é. infelizmente, né? Nessa modalidade nós não vamos acompanhar a seleção brasileira, mas eu estou de olho aqui, surgindo alguma medalha nova para o Brasil, a gente atualiza você que está na escuta do Bate-Bola Nacional. 17 horas e 30 minutos, é hora do Tricolor.
Sou tricolor de coração.
E tem tudo a ver com o Fluminense, Luiz Ferreira trazendo as novidades do Fluminense, que se prepara para o jogo contra o Peñarol daqui a pouquinho, com transmissão também da Nacional. Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde para você, Bocage, ao Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, ao Zé Roberto na mesa e ao você, ouvinte da Rádio Nacional. Falando em Dia da Amizade, relembrando também a famosa Fidalguia Tricolor, que estará em campo hoje, também nas arquibancadas Fluminense-Peñarol, a partir... Logo depois, acabou Cruzeiro e River Plate, com transmissão da Rádio Nacional, com André Luiz Mendes, Bruno Mendes e eu. A gente parte para o Maracanã com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e eu também, no plantão da informação. Hoje eu vou até meia-noite, meu amigo.
Muito
graças
bem,
a Deus.
Faz jus.
A gente vai... Mocage, pro jogo de hoje, a tendência é que o técnico Fernando Diniz só faça uma mudança com relação ao time que foi derrotado pelo São Paulo no último sábado. É a entrada do Digão no lugar do Yuri. Digão, que não jogou semana passada, tava suspenso, volta. É simplesmente a única alteração. Muriel no gol, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Alan, Danielzinho e Ganso, Marcos Paulo, Ione Gonzalez e Pedro. Vamos ouvir o Paulo Henrique Ganso. O que que o Fluminense precisa fazer logo mais para garantir...
Além de gol.
Para garantir essa vaga.
Matar a partida. Acho que a gente tem criado muitas oportunidades de gol e a gente tá pecando nesse último passo para matar a partida. Então acho que isso a gente tem que fazer amanhã. Assim como foi lá no primeiro jogo contra o Peñarol. A gente teve pouquíssimas chances, mas a gente foi lá e matou a partida. Mais tranquilidade e... Ter a confiança que a gente vai conseguir fazer os gols.
Esse aí, o Paulo Henrique Ganso. Agora, a torcida tá na bronca, Ganso. Embora o Fluminense esteja bem na Sul-Americana, o time só conquistou 9 pontos de 36 possíveis no Campeonato Brasileiro. Dá para conciliar, dá para contar com o auxílio da torcida hoje? Ele responde.
Difícil, torcedor quer que terça, sábado ou domingo, enfim, quer que vença todos os jogos, independente se é sul-americana, se é amistoso, se é campeonato brasileiro, enfim, qualquer jogo a gente tem que vencer.
Agora, o Paulo Henrique Ganso também comenta dessa situação do Campeonato Brasileiro, do torcida tricolor queira a vitória hoje, sábado e por aí vai. E ele conta com o apoio do torcedor hoje, nesta terça-feira, contra o Peñarol.
A gente trabalha para isso, né? Todo dia a gente quer vencer. Assim como a gente foi lá para o Uruguai, com o pensamento de vencer, e antes a gente não teve um resultado positivo. E a gente foi com a nossa confiança no nosso trabalho, que a gente faz no dia a dia. E por isso eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e vão dar certo.
E atenção, torcedor tricolor, esse é o Paulo Henrique Ganso. O trio de arbitragem e o VAR é argentino. É o Patrício Lustô, auxiliado por Gabriel Chad e Pablo Gonzalez. Facundo Telo opera o bendito árbitro de vídeo. O técnico Diego Lopes do Peñarol. Ele tem só uma dúvida: o atacante Acevedo ou meia Canóbio. A tendência é mandar a campo o atacante Acevedo, já que o Peñarol precisa do resultado. Vitória por 1-0, não baixa, o Fluminense passa. Peñarol vencendo por 2-1, teremos penalidade. Vitória por um gol de diferença de 3-2 para cima, passa o Peñarol. Ou seja, o Peñarol precisa fazer gol, Bocage.
Pois é, Valdir, o Peñarol não é mais o Peñarol.
Não é mais o Peñarol. Ganhou aqui do Flamengo no Maracanã, deu um ataque e fez um gol. O Flamengo deu 200 ataques, o Peñarol fez um gol. Eu diria o seguinte, é o tipo de jogo bom pro Fluminense. Aí o ouvinte vai perguntar, é porque ganhou 2-1? Não. Não só porque ganhou de 2-1, porque o time é o time que toca. E esse jogo do Fluminense é um jogo que está sendo improdutivo no Campeonato Brasileiro. Porque em 12 jogos perdeu 7, ganhou 2, empatou 3. Mas para o jogo de hoje é um jogo ideal, porque o Fluminense tem a seu favor até uma derrota por 1-0. Então, se ele segurar o jogo e o Peñarol vai ter que sair, vai abrir espaço para matar o jogo. Eu vejo o Fluminense, o Bocage, com amplas possibilidades de conseguir uma classificação. E aí vai enfrentar o Corinthians, que com certeza vai ganhar quinta-feira do time lá de Montevidéu. Então o Fluminense hoje tem que jogar com uma coisa chamada inteligência. E esse time do Fluminense, que não tem um plano B, como o próprio treinador declarou, que não tem um plano B, hoje é um jogo à feição dele. Mas aí já não é uma opinião, uma informação. Aí me falaram que se não se classificar para a Sul-Americana, devido à má campanha no Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz pode cair. Porque, inclusive, é bom deixar bem claro...
eu já tinha ouvido essa história semana passada.
Que não foi essa gestão, não foi essa gestão que contratou. O Mário está apenas mantendo o trabalho do Fernando Diniz. Mas já é um questionamento muito grande, hein? O que está salvando o Fernando Diniz é a Copa Sul-Americana.
Ô, Bocage, um torcedor ilustre do Fluminense me deu uma informação e que me foi confirmada por um outro torcedor ilustre do Botafogo. Já a gente vai falar do Botafogo, após o Rodrigo Ricardo trazer novidades da seleção feminina. O cenário pode ser que está se desenhando é o seguinte, segundo eles. Fernando Diniz pode ser demitido, caso não passe hoje. O Abel seria contratado pelo Fluminense. O Barroca também, se não vencer, se continuar perdendo, pode cantar para subir. E o Diniz pintar no Botafogo.
Não, esquece.
Fechando o ciclo.
Não, o Diniz não tem a menor
pega
chance.
Caminho,
olha, hoje eu almocei com o vice-presidente geral, Carlos Eduardo Pereira. Esse torcedor do Fluminense tá sonhando. Primeiro que o Abel não aceita trabalhar. Falei que ele não aceita trabalhar só ano que vem. Abel, primeiro que ele tá rico. E segundo que ele não aceita trabalhar meio temporada. Segundo, se cair o Barroca, que eu acho pouco provável, nada é definitivo. Se perder amanhã, perder domingo, aí tudo bem. Não é um técnico jovem. O Botafogo vai trazer um cara cascudo para segurar o elenco até o final do ano, que aí o ano que vem o futebol vai ser dirigido de outra maneira. Então, não existe mesmo. Pô, você trazer o Fernando Diniz, que tem a mesma filosofia do Barroca, você está cometendo um erro duplo. Então, se o Botafogo demitiu
o Barroca... Aliás, o Botafogo já, não sei quem, fez uma situação como essa. Tinha um técnico novo e trouxe outro. E não resolveu nada. Agora eu não me lembro qual foi o clube.
Então, eu vou dizer o seguinte. Se sair o Fernando Diniz, o Abel, não sei. Mas tem o Dorival Júnior, que o Mário gosta. Tem o Zé Ricardo. Tem outros treinadores em pauta. E o Botafogo, eu te garanto uma coisa. Se saiu o Barroca, eles vão partir para um técnico, aquele famoso tampão, até o final do ano, mas para aglutinar Celso Roth, o Santana, esse tipo.
Como o Santana seria excelente.
Seria excelente. Por quê? Conhece o grupo e... Não, não é questão de ser amigo, ô Luiz. Você tem que pensar, primeiro, na qualidade.
Segura o tranco.
Que segura o tranco. O Vanderlei está segurando o Vasco. Então, porque na hora faltam aí 26 rodadas. Na hora do tranco, quem segura são os mais experientes.
E aí tá o Antônio Lopes lá no Figueirense de volta.
Tá aí. E vai resolver o problema do Figueirense.
Pois é.
Vai resolver. E até hoje, eu lamento a saída. Nada quanto o Anderson, que eu acho um excelente profissional. Mas o Lopes está fazendo muita falta.
Olha aqui, Valdir Luiz, você com sua voz inconfundível, leia a notícia que está circulando na internet, em vários sites, inclusive.
Neymar pede para ser emprestado ao Flamengo.
E aí?
Olha, Bacardi, nada me surpreende. Eu já tenho uma rodagem na imprensa.
A alegação do staff do Neymar é a seguinte. A informação é de Enzo Siciliano, jornalista e setorista do Flamengo. O staff do Neymar estaria negociando com o Paris Saint-Germain o empréstimo dele ao futebol brasileiro, especificamente ao Flamengo. Por quê? Ele ficaria perto da família, poderia ser valorizado e durante 6 meses ele voltaria para o PSG para a janela que se abriria de novo.
E tem um detalhe,
Bocage. E ele já está disposto a reduzir os salários, até porque ele, assim como o Abel, está multimilionário. Claro. O Abel, claro que bem menos que ele, né? Claro. Mas,
com um detalhe, eu não gosto de entrar na vida
pessoal. Poderia até vir com salários pagos pelo PSG.
Fecha amanhã. Fecha amanhã. 4 horas da tarde de lá, 9 horas da noite daqui. Olha só, eu não gosto de entrar na vida pessoal de ninguém. Isso é uma coisa que eu tenho desde quando comecei no rádio. Mas é uma coisa pública e notória que tem que abordar. Essa história do estupro, lá na Europa, pegou muito mal para ele. E a imagem dele ficou muito arranhada por causa dessa história toda. Além de um
período... E aqui no Brasil a polícia não aceitou a denúncia.
Não aceitou a denúncia. E aqui no Brasil é visto de outra maneira. Então o que acontece? Ele está com a imagem queimada. O Paris Saint-Germain precisa dar uma
valorização,
recuperar o investimento. Quem sabe o Flamengo é um grande clube, uma grande torcida. Futebol brasileiro, futebol carioca. Eu vou te falar, para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, nada se descarta. Se amanhã, 9 horas da noite, não vier nenhuma definição, tudo bem. Mas eu vou falar, nada se descarta, porque quando o Kleber não sei o que trazer o Romário, muita gente debochou. E o Kleber trouxe. Então não me surpreendo se for acontecendo.
Muito bem, então. 17 horas e 40 minutos. Vamos falar da... Salgaceiro! seleção brasileira de futebol feminino, Rodrigo Ricardo. Hoje tivemos a apresentação da Pia Sundhage como nova treinadora da seleção brasileira. A sueca já está por aí, Rodrigo.
Está sim. Hoje foi a apresentação oficial da Pia, treinadora de 59 anos, que tem no currículo duas medalhas olímpicas de ouro com os Estados Unidos e uma prata dirigindo a seleção sueca. E vamos ouvir as primeiras palavras de Pia agora como treinadora oficial da seleção brasileira feminina.
When it comes to a woman as a... As oportunidades do Brasil de sair muito bem nos Jogos Olímpicos e voltar com uma medalha, bom, como vocês sabem, existe uma pequena diferença novamente entre vencer e não vencer, e eu provavelmente falaria sobre 2004 2008, porque naquelas ocasiões o Brasil foi até a final, esperamos chegar até mais uma final, mas nós temos que trabalhar muito e dar um primeiro passo. Em vez de falarmos sobre a medalha em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que falar sobre o primeiro passo, a próxima prática, os próximos passes, porque esse tipo de coisa em que a gente pode se concentrar e tem como fazer alguma coisa. Ao fazer o dever de casa, as coisas acontecem.
Tá aí, tem que começar a fazer um dever de casa, mas a Pia já tomando contato com a imprensa brasileira, que é muito exigente. Afinal, a seleção feminina já foi por duas vezes medalha de prata. E o próximo grande desafio das meninas do Brasil é a Olimpíada de Tóquio em 2020. E todo mundo espera que o Brasil ganhe o ouro, né? Apesar de todas as dificuldades, a Pia está sendo contratada para colocar o Brasil no top.
Pelo menos no pódio.
É, no pódio, num patamar acima, né? Foi razoável aí, digamos, aí nessa última Copa, todo mundo espera mais da seleção. Ela também falou sobre as mudanças que ela pretende fazer na seleção. Ela pregou umas mudanças equilibradas. Fala, Pia.
A seleção brasileira precisa mudar, mas eu não acho que tem que ser uma mudança muito radical, porque se isso acontecer, nós vamos perder a confiança. E, novamente, o Brasil jogou bem na Copa do Mundo, mas também não pode ser uma mudança muito pequena. Eu chego aqui com uma experiência diferente para balancear essa situação, para garantir que exista uma mudança que faça a diferença. Eu acho que esse é o maior desafio. E para nós fazermos isso, eu preciso conhecer a equipe, preciso conhecer o time. É claro que eu já estudei muito os jogos e eu preciso ser muito respeitosa em relação às fortalezas da equipe e modificar um pouco os pontos fortes.
Daí a Pia, né? Sendo assim moderada, né? Tem que ser mudança não radical, mas também não pode ser uma pequena mudança, ou seja, falando que vai ter mudanças equilibradas aí, toda sorte para a Pia, que não deve só cuidar da seleção principal, mas também das categorias de base, ser uma coordenadora, orientar toda essa mudança de mentalidade em relação ao futebol feminino, Bocage.
Muito bem, só atualizando aqui, a gente falou agora há pouco lá do PAN, da Lohane Ferreira, que estava brigando até pela medalha de ouro, mas as últimas três atletas que se apresentaram tiveram notas superiores a ela, e a Lohane então ficou na quarta posição, não ganhou medalha nas barras assimétricas. Valdir Luiz, uma técnica estrangeira, pode ser o primeiro passo, talvez ainda distante, para termos um técnico estrangeiro também na seleção masculina?
Pode até ser, né? Você viu que o São Paulo está fazendo um belo trabalho no Santos, né? E a Pia fez um trabalho maravilhoso por onde passou, né? Eu acho que o futebol feminino, não, com todo o respeito que eu tenho, que merece uma atenção maior da mídia, da torcida, da própria CBF, não tem tanto impacto como o futebol profissional.
Cobrança menor.
A cobrança, né? É menor, mas já é um caminho.
Até porque o objetivo é de conquista, então tem que investir.
Tem que investir, claro. E ela está sendo equilibrada, falou que as mudanças vão ser equilibradas, não são mudanças radicais, porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo, mudou tudo. Ele mandou 6 profissionais embora. Trouxe 7 pessoas com ele, inclusive o coach, que é o Evandro Mota, e 6 portugueses. Nada contra. Apenas, na minha opinião, ele foi um pouco inábil, porque ele não viu o trabalho de quem estava lá, que podia, inclusive, auxiliá-lo em alguns detalhes. Mas ele mandou todo mundo embora. A Pia, pelo menos, está dizendo que vai manter um equilíbrio, não só, acredito, não só na comissão técnica, como também em termos de convocação.
No caso, eu faço parte de alguns grupos de Zap, que tratam só de futebol feminino. E a aprovação foi total.
É, pelo 100%, histórico dela, né?
É, 100%.
É, o Vadão foi muito mal, a Emily Lima não foi muito bem, teve pouco tempo para trabalhar.
Pouco tempo.
E quem foi bem foi há muitos anos atrás, foi o René Simões, né?
Isso, que poderia...
Estava inclusive cotado.
Eu acho que ele poderia vir como um coordenador. Hoje, mas...
O Branco chegou até a conversar com eles, tiveram um encontro lá no shopping na Barra da Tijuca, mas o assunto não evoluiu. De repente, o Marco Aurélio Cunha, que continua, né, e outras pessoas da CBF preferiram apostar na Pia.
Ok, então. Vamos falar agora do Botafogo?
Botafogo!
Quais são as novidades do Fogão, Luiz Ferreira?
Tem novidade na zaga. Conforme a gente adiantou aqui no programa No Mundo da Bola, desta segunda-feira, o Bocage, técnico Eduardo Barroca, treinou com Cícero, improvisado na zaga. Havia possibilidade do Jean e do Cícero serem improvisados na zaga.
Break. Medalha de prata para Arthur Zanetti nas argolas. Ele perdeu o ouro para o americano. Para o mexicano Fabián de Luna. O
mexicano tá muito
bem. O bronze ficou com Federico Molinari. Arthur Zanetti fica com a medalha de prata. Ferreira.
Parabéns para nosso campeão olímpico. E o México tá muito bem no Pan-Americano. Por que o Eduardo, voltando ao Botafogo, por que o Eduardo Barroca vai escalar o Cícero na zaga? Primeiro, João Carlos está suspenso, foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro. O Gabriel está emprestado pelo Atlético Mineiro e não vai jogar, porque senão o Botafogo tem que pagar uma bela de uma bolada. 400
mil.
400 pratas para o Atlético Mineiro. E o Ellerson está emprestado ao Estoril de Portugal. Ou seja, a tendência, provável formação do Botafogo para amanhã, Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo, Cícero e Gilson. Gustavo Buchecha, João Paulo e Alex Santana, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza. O Atlético Mineiro está com uma grande vantagem, pode empatar que se classifica, mas o pessoal lá dentro, lá no Galo, lá na cidade do Galo, está comentando que o Atlético vai para cima. É o que fala o meio-campo Vinícius, do Atlético Mineiro.
Não, o Atlético todo jogo vai entrar para ganhar, né? Nós sabemos que temos essa vantagem, né? Mas amanhã tenho certeza que o Rodrigo vai montar o time para entrar para vencer, né? Ainda mais jogando com o nosso torcedor, com o apoio da nossa torcida, a nossa torcida que é sempre, né, tá vencendo, comemorando as vitórias, então é isso que nós jogadores vamos buscar amanhã.
Esse é o Atlético Mineiro se preparando para enfrentar o Botafogo e vice-versa, Bocage.
Então, Bocage. Valdir Luiz, quem passar encara o La Equidad.
É, da Colômbia.
Da Colômbia.
Você sabe que esse chaveamento aí do Botafogo e Atlético é menos complicado para chegar a uma final do que o do Fluminense? O Fluminense é um chaveamento complicado. Pega Corinthians,
né?
E quem sabe
Independiente.
Pode ter uma final brasileira, né? Porque...
O Atlético Mineiro tá bem perto disso.
Mas é difícil. Pode acontecer, né? O Botafogo pode virar o jogo, ganhar de 1-0 e ir pro pênalti. Mas o Botafogo tem mais um problema, hein? Surgiu há pouco um problema. O Marcelo tá viajando a meia bomba. Não ficou nem relacionado pro jogo contra o Flamengo. Pode nem jogar o Marcelo, hein? E aí jogaria Jean e Cícero na zaga. É delicada a situação do Botafogo. Vai enfrentar um time rápido. Tem jogadores rápidos, como o Tiara, como o Casares, como o Otero, o Ricardo Oliveira, o Luan, que tem ficado no banco. Missão, eu não diria impossível, mas muito difícil o Botafogo reverter amanhã.
O Atlético é o quarto colocado no Brasileirão. E o Botafogo é o décimo. A situação do Botafogo não é ruim no Campeonato Brasileiro.
Mas estagnou, não vence há 4 partidas.
Mas está em ainda 7 pontos aí de sobra. Vamos falar de zona do rebaixamento, né? O Botafogo está a 7 pontos do Fluminense e do G6 a 4.
O que o torcedor do Botafogo...
A vantagem da Copa Sul-Americana é o faturamento.
4 milhões que fatura quem passar de fase agora.
Pois é, tem esse aspecto da
mais
grana,
mais passagem,
né?
É uma grana boa.
Mas se dedicar ao Brasileirão também compensa.
Também, porque... Botafogo não tem elenco para brigar por duas frentes.
Pois é, deixa eu dar uma olhada daqui a pouco aqui na premiação do Brasileirão e a gente pode voltar a falar sobre isso da questão financeira. Vamos dar uma paradinha aqui no Mundo da Bola, a gente volta daqui a pouquinho, 17h50.
No Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17:50. Então, Valdir, falando só da premiação, o Botafogo hoje, que é o décimo colocado, faturaria no Campeonato Brasileiro, ano passado, 1.600.000 e esse ano 18 milhões.
É.
Então vale a pena se dedicar ao Campeonato Brasileiro.
Claro, vale a pena. Vale,
em
vale
nono motivo. Lugar, já pula para 20. Em oitavo, 21,5.
Não, é muito importante isso. Então, além do lado financeiro...
O campeão fatura 33 milhões.
E além do aspecto financeiro, o Bocage, existe o aspecto moral. Porque o time que foi rebaixado dos grandes... Antigamente, quando Palmeiras, Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético foram rebaixados, a cota era mantida de Série A. Agora, amigo, quem for rebaixado, o ano que vem, a cota é de Série B.
A premiação é até o 16º lugar só. Então, o que eu digo é assim, tá eliminado a Copa Sul-Americana, é chato, você perde a possibilidade de um título internacional e tal. Mas a premiação do Brasileirão vale a pena, porque... Não. Do décimo para o décimo primeiro, já são menos 3 milhões. Não, e como... Já é a cota de uma fase.
Então, e além disso, Bocage...
Para quem tem um time só, dedique-se
não,
a isso.
Não, e além disso, tem um detalhe do lado moral. Você ficar na Série A para o ano que vem, o Botafogo está com um projeto ano que vem do futebol ser terceirizado, ser comandado aí por um grupo que vai investir, vai montar time. Então ninguém quer investir em time de Série B, né? Quer investir em time de Série A. Né? Então o Botafogo tem que manter... a sua permanência na Série A. Hoje tem em décimo lugar, mas tem que voltar a pontuar. O que preocupa o torcedor do Botafogo, que nos últimos 12 pontos que o Botafogo disputou, ele só ganhou um. E o pior, perdeu dois jogos em casa, né? Dois jogos em casa, contra o Grêmio e contra o Santos. Contra o Flamengo, eu nem lamento muito, o torcedor não lamenta muito, por quê? Porque é um clássico regional.
É verdade. Bom, 17:52, vamos a mais um Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
No circuito nacional em Iowa, nos Estados Unidos, a corredora Dalila Muhammad bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras, marcando 52 segundos e 20 centésimos. O tempo anterior era de 52 segundos e 34 centésimos, estabelecido pela russa Yulia Pechonkina em 2003. Nem a pista molhada foi empecilho para que Dalila tivesse uma ótima arrancada, entrando na reta final com boa vantagem sobre a adversária Sydney McLaughlin, que ficou na segunda posição. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17:53, é hora de falar do Vascão da Gama.
Vamos todos cantar de coração.
Conta pra gente, Luiz Ferreira.
Olha, Bocage, a CBF confirmou na noite desta segunda-feira, da segunda-feira passada, que a partida entre Vasco e Flamengo será realizada mesmo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Confronto válido pela 15ª rodada está marcado para o dia 17 de agosto, às 19 horas. Então, atenção, torcedor vascaíno, torcedor rubro-negro, Vasco e Flamengo, vai ser realizado em Brasília, no dia 17 de agosto.
A dúvida só desse jogo é quem está negociando, porque o Rony, que era quem tinha negociado antes, então por isso o Vasco jogaria. E agora ele não está mais lá, não sei como é que ficou
isso. A informação que a gente tem é que o próprio Vasco assumiu...
Dois grandes jogos esse dia, tem Botafogo e Corinthians antes.
E o Flamengo... Corinthians e Botafogo. E o Flamengo... pecam, conforme diz a regra, o Flamengo concordou com a partida ser mandada em Brasília. Mas, Bocage, todo mundo fala no Vasco, inclusive depois desse empate contra o Palmeiras no último sábado, no qual o Vasco poderia até ter saído vencedor do Allianz Parque, não seria nenhum exagero, é o chamado fator Luxemburgo, já lembrado pelo Baldir Luiz aqui, pelo Márcio Guedes na segunda-feira também, é o fator Luxemburgo. O técnico chegou, mudou algumas coisas, você vê a equipe mais aguerrida em campo, mais organizada, inclusive a preleção do Luxemburgo viralizou nas redes sociais, a preleção que ele fez, que ele faz com os jogadores, viralizou, todo mundo compartilhando, curtindo, e mostrando que o Luxemburgo está muito bem ambientado no Vasco. O meio-campo Marquinho, ele comenta sobre essa mudança que o Luxemburgo fez lá no Trembala da Colina.
Olha, eu não peguei o Valentim aqui, né, na era dele aqui, eu peguei, mas pelo que a maioria dos jogadores falam, é a confiança, né, que o Vanderlei passa, ele blinda muitos jogadores, é um cara que está sempre tentando corrigir os nossos erros e para fora é ele que blinda a gente, então eu acho que esse é o principal foco, sabe? Ele tira o time do foco, deixa só ele e a gente fica só pensando nos nossos erros pra gente sempre estar melhorando.
Esse aí é o meio-campo Marquinho. O Vasco volta a campo no próximo domingo, vai encarar o CSA em Cariacica, no Espírito Santo. Essa partida seria originalmente disputada em São Januário, mas como nós estamos tendo as obras para reparação da iluminação do estádio de São Januário, essa partida teve que mudar de lugar. O Vasco acertou essa mudança para Cariacica, no Espírito Santo. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional. Domingo tem Bahia e Flamengo, com André Luiz Mendes e Mário Silva. Na sequência tem Vasco e CSA, com Ricardo Mazella e Valdir Luiz. Bocage.
Jogar em Brasília... É legal porque tem muita gente, claro, que curte futebol carioca, né?
Muita gente. O povo de Brasília gosta do futebol, né? E tem torcedores em Brasília do Vasco, Flamengo, do Corinthians, do Botafogo, do Palmeiras. É sempre uma praça boa. E o estádio Mané Garrincha precisa realmente de grandes jogos. Eu acho bem legal esse jogo. E esse jogo de Cariacica, por pouco não foi disputado no estádio Nilton Santos. Mas o Vasco estava até negociando com o Botafogo. Mas aí quando veio o convite e a proposta para Cariacica, a diretoria do Vasco resolveu aceitar, que também o Vasco é uma grande torcida no Espírito Santo.
Muito bem, encerrando o nosso bate-bola de hoje, mais uma medalha para o Brasil no vôlei de praia. Ângela e Carol venceram as cubanas Delis e Martínez pelo placar de 2-7-0, parciais de 21-19 e 21-18. E na despedida delas do Pan-Americano, lá no Complexo Desportivo de Costa Verde, Areias de São Miguel, elas conquistaram a medalha de bronze para o Brasil no vôlei de praia. No quadro de medalhas atualizado até o momento, vamos dar mais um F5 aqui: Estados Unidos, 58 medalhas, sendo 25 de ouro; o México, 38 medalhas, sendo 13 de ouro; e o Brasil em terceiro lugar, 32 medalhas, 9 de ouro, 7 de prata e 16 de bronze. No Dia Internacional da Amizade, valeu,
um abraço, Valdir
Luiz, valeu, Luiz Ferreira. Obrigado a você que nos acompanha aqui.
Amanhã juntos, de novo.
Daqui a pouco tem Cruzeiro e River Plate. River Plate com o André Luiz Mendes e depois com o Ricardo Mazella, Fluminense e Peñarol. Obrigado aí, José Roberto, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, Índio Xavier, na Central Técnica, e a você que nos acompanha. Amanhã a gente volta com mais um No Mundo da Bola. Até lá!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.